As melhores marcas de suplementos com preço justo e variedade incrível. Whey, creatina, pré-treinos e muito mais para sua performance render de verdade. Passe agora mesmo na nossa loja, Rua Saldanha Marinho, 505 Centro. Ou nos chame no WhatsApp, 19 98908 4146. Empório do Corpo, sua loja de nutrição esportiva.
95,9. Jovem Pan. A rádio de São João da Boa Vista.
Escolher soluções financeiras seguras faz toda a diferença. E quando o assunto é crédito consignado, é com o Sicredi. Mais crédito, menos juros e taxas especiais pensadas para caber no seu planejamento. As parcelas são previsíveis, com desconto direto em folha, trazendo mais tranquilidade para o dia a dia. Procure a Sicredi Dexis e fale com um de nossos gerentes de negócio.
Mais música. Mais atitude.
Jovem Pan. Chegou a novidade que você esperava. A Toque Botânico agora tem loja oficial online. Isso mesmo. Seus produtos favoritos estão a apenas um clique de distância. Quer praticidade e cabelos incríveis? Experimente a linha Ceramidas Toque Botânico, que garante reconstrução, força e brilho radiante para os seus fios. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja e receba seus produtos direto em sua casa. Toque Botânico. Naturalmente, mais beleza.
Sempre ligada em você.
Rádio é Jovem Pan.
Academia Oficina do Corpo. Há mais de 30 anos inovando no cuidado de você e sua família. Seu corpo no lugar certo. Natação baby e adulto. Hidroginástica. Hidroterapia. Musculação. Personal com sala exclusiva. Pilates. Alongamento. Ginástica olímpica. Fisioterapia. Reabilitação pós-operatório. E agora com treinamento funcional. Todas as segundas e quartas-feiras às 18h30. Academia Oficina do Corpo. Excelência em academia. Avenida Durval Nicolau, 775. Fone WhatsApp 99253-2665.
Em São João da Boa Vista.
Rádio é Jovem Pan.
Você está na Jovem Pan.
95,9.
Jornal da Manhã Regional, primeira edição. De segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas da manhã. Você pode ouvir pela Rádio FM em 95,9 ou assistir pelo YouTube ou Facebook em Jovem Pan São João.
Oferecimento Unifeob, universo de oportunidades para você. Unimed Leste Paulista, cuidar de você, esse é o plano. Sicredi, onde pessoas e sonhos se conectam. Sassarão Serviços, jardinagem, limpeza e conservação predial. ACE São João, temos as melhores ferramentas para o seu negócio.
Esta é a Jovem Pan. Number one.
ZYM649, Rádio do Leste Paulista, FM 95,9, emissora afiliada à rede Jovem Pan Sat.
Jovem Pan.
Isso, mais um aqui.
Muito bem, muito obrigado, animal, diretamente nas ruas de São Paulo, o animal trazendo pra gente já a população. Dito isso, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todos os moros e o nosso querido Zu e Zuzu.
Mais uma.
Vamos lá, Zuzu. Vai dançar.
Vai lá.
Vamos lá, mais uma aqui. Você sabe que tem uma grande polêmica que prenderam o ativista que é o Thiago Ávila.
Certo.
Lá em Israel.
Da flotilha.
Da flotilha, toda aquela coisa que a gente já sabe que é polêmica. Número 6, Bernadão. E aí o presidente Lula criticou a prisão do ativista do Thiago Ávila lá para Israel. Lembrando, Emílio, que não é a primeira vez que tem a tal da flotilha com a turma que a gente já conhece. Sim. Que abençoa o grupo terrorista Hamas, que levanta a bandeira para eles. Essa é a imagem, né, da prisão dele. E a discussão é quanto tempo ele vai ficar preso. Porque, segundo as informações...
Ele está junto com um cara que possivelmente seria do Hamas.
Exatamente.
Essa é que é a treta dele lá, né?
Ele tem ligação, né, supostamente.
O outro. São dois que estão presos.
Thiago Ávila
e um outro.
E um outro.
É, o outro parece que tem alguma ligação com o Hamas. Ele não.
Ele não.
Tá lá. E pediram mais 2 dias, né?
Infelizmente, né? Tem que noticiar também, né? Até meus pêsames para ele, na situação que faleceu a mãe dele. O Hamas, para você ver a ligação que tem, fez até uma citação, né? Uma homenagem para ele. Você vê que tem uma ligação, isso é uma história muito triste, que a gente, né, tem que separar as situações.
Sim.
Mas o ponto é, a flotilha, 2 vezes, já foi avisado, vai lá, naquela situação de guerra. também tudo é supostamente, né? A flotilha, você vê que tem muitas celebrações. Teve uma investigação do exército israelense, tem até as imagens, né? Que eu não vou colocar no ar, porque eu vou preservar nossa audiência que é qualificada. Mas no meio lá da flotilha, o que que tem, Samidana?
Bunda lelê.
Entorpecentes, né? Preservativos, é assim... É aquela história que você vai lá para salvar a humanidade, mas no final você está se divertindo e você tem uma causa muito maior. E ele...
É um navio mulher, do pânico.
É um navio, do, é um navio aqueles... Você gosta tanto de Carnafacu, navio que você celebra mais, né? A diversão...
Grande Folianópolis.
Do que uma missão para salvar as pessoas. Mesmo porque, Alba, você sabe que na rede social todo mundo gosta de aparecer de uma forma muito bonita.
Muito virtuoso.
Mas tem tanta coisa, né, para o Thiago Ávila fazer aqui no Brasil.
Sim.
E ele tem tantas polêmicas. Recente, ele teve no Brasil também fazendo manifestações no lugar lá no sul da Bahia, que a turma também tem um grande problema, não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, Morro de São Paulo, Ilhéus, tem uma grande população de israelenses, né, que eles prestam depois que fazem o exército, vão passar férias na Bahia, e a turma tem essa polêmica que também está tendo muito antissemitismo, e ele é um cara que lidera esta bandeira. O Lula, quando ele levanta também, né, o nome do Thiago Ávila para soltar ele, a gente não precisa nem falar das declarações infelizes que ele teve, muitas antissemitas até, em relação a toda essa história. Então, não é o Brasil que vai resolver a guerra por lá. Quem vai resolver é o secretário Marco Rubio.
Amanhã ele senta com o Trump lá, em terras raras. Hein?
Quinta-feira, bem adiantada aqui no programa. A gente falou e a Casas de Apostas que o Samidana promove, né? Que ele faz só num grupo.
Tá proibido, hein?
Tá proibido, Sami. Só pra falar pra vocês.
É melhor parar com isso.
Para a sua casa. Você faz... Mas é o seguinte. A pergunta é... O Lula vai negociar e baixar a cabeça para o Donald?
Não, mas não é baixar a cabeça, vai negociar.
A troca, ele é negociador, mas a gente sabe que tem uma pauta. E a pauta é sobre terrorismo. Será que o PCC, será que o Comando Vermelho vai ser englobado em facções terroristas? O governo não quer.
O Trump quer as terras raras. O Trump briga com a China.
Bom, as terras
raras. A China está tomando conta das terras raras.
Sim.
Comprou lá perto do Peru, lá aquela região.
Sim.
Os caras já estão comprando lá o Peru, estão... Isso, Serra Verde, isso. A preocupação do Trump é a China. Uhum. E aí o que acontece? O Lula vai lá e vai negociar com ele as terras raras.
Perfeito.
Entendeu?
Só que...
Esse é que é o negócio.
Perfeito.
Só que aí
é um business, é um balcão de negócio.
É, um negócio que o cara vai fazer. Ele vai oferecer, eu não sei o que ele vai pedir em contrapartida.
Sim, mas eu adoraria ver ele negociar terras raras.
Vamos saber.
Só que o discurso do governo atual é falar sobre imperialismo, é falar não baixa a cabeça para os Estados Unidos, não
mas
faça.
Mas isso é palanque.
Sim, palanque é uma coisa.
É eleição, bichão. E aí tem outra coisa, né? Porque eles ficam falando que o Flávio Bolsonaro seria um entreguista. Que
isso.
Com a proximidade dele com os Estados Unidos, ele seria o entreguista que iria entregar tudo para os Estados Unidos. E agora o Lula está negociando ali, provavelmente, umas terras raras para os Estados Unidos. Também isso aí já cai, esse ataque também cai.
Como é ano eleitoral, Flávio Bolsonaro também está nos Estados Unidos.
Sim.
Sentou na mesa com alguns empresários norte-americanos também, falando sobre, né, a candidatura dele que vai para esse ano. Mas se você perguntar para quem Donald Trump joga mais, sempre para o lado da direita. E lá no passado teve um apoio muito maior naquele evento que você conhece muito, o CPAC, né, Alba, que você já participou no Brasil.
Sim.
E tem um apoio sempre para a família Bolsonaro. Então, vamos aguardar o que vai ser.
Vamos aguardar o Lampião lá.
Aguardem, porque amanhã é este grande encontro. Vamos para o Brasil? Que tem treta, hein? Tem treta entre o Tarcísio e o Haddad.
Oh, aí é mesmo. Aí é bom.
Uma que bela história. Treta.
Eu vou fazer uma pergunta para você agora. Você
diga-me.
Que é o homem da chapa.
Eu sou. Chapa ruiva.
Chapinha.
O Moro ganha no primeiro turno, hein?
É, fácil. Verdade.
Fácil.
E o Haddad? O Tarcísio ganha no primeiro turno do Haddad?
Muito possível que ele ganhe.
Não, quero que você responda.
Ganha no primeiro turno. Tá aqui, pode colocar. Anota o dia, porque depois vocês não.
Eu anoto,
colocam.
Pode deixar.
Quarta-feira,
o
dia 6.
Já fala, tem 78.
Não tem 70 nada.
Eu não posso falar sobre isso.
O governo do Tarcísio,
tá
ele tem uma.
Proibido agora.
Ele tem uma
não está proibido nada.
Os mercados preditivos.
Não. Estou falando mercado.
A sua opinião.
Estou falando a sua opinião.
Pode pegar a pesquisa.
Você é nosso doidinho, você não é do mercado.
Os números mostram o favorecimento do governo do Tarcísio, mesmo porque ele teve a oportunidade, inclusive, de ir para a presidência, não quis, ficou sabiamente, né, lá no governo de São Paulo, que aqui está, E ele faz uma coisa que é bem diferente, né? Quando o cara é político, que ele é o cara, a gente o gestor.
Gestor.
E eu quero saber o seguinte.
Primeiro turno.
Ele leva no
primeiro turno. Pode colocar, tá anotado aqui.
E agora ele tá apoiando para senador, que é ele e o... Ele e o do vice é o... Que era lá de...
O Felício.
Felício Ramute.
Ramute, é. Lá de...
De São José dos Campos.
São José dos Campos. Isso. Então é a mesma chapa, certo? Depois tem, ele apoia o Derrite.
Sim.
E o candidato do...
Sim.
Que é o...
Qual? O candidato de quem?
André. Que é o candidato...
Tô ligado. O Prado.
O Prado.
Prado.
O Prado.
Boa.
O Prado...
André do Prado.
Mas André do Prado.
PL.
Que é do PL. Isso, que é o candidato do...
É presidente da Alesp.
Isso. E agora?
Agora, José?
O primeiro Derrite...
Porque tem...
A Marina Silva. Você está falando o quê? Como senadores?
Marina tem primeiro.
Mas pode...
Já o Gordão... Já quem está aparecendo em segundo...
É que o Sami votou...
É o Derrite.
Em segundo, Derritão. A Simone Tebet,
é o
que
o Sami
votou no primeiro.
Mas turno. Aí, disputando... A esquerda vai levar?
Não, porque é muito fácil essa conta.
A esquerda vai levar uma vaga?
Eu acho
no Senado?
Eu acho que
eu, olha, sempre leva.
Então, eu acho então, que calma não.
Lá. Eu acho que Derrite passa. Hã? O
eu,
Prado
eu
não.
Acho que dessa vez não.
Então, porque tem o Derrite, tem o nosso querido novo, que é o... Porra, Botafogo da Amazônia.
É, o Salles.
Salles. O Salles.
Matou as girafas da Amazônia.
O Salles, ele tá descendo o pau nesse Prado.
Tá.
Por quê? Porque ele precisa pegar uma vaga.
A rabeira. Vale lembrar que o Salles saiu do PL com o Valdemar falando, fica que você vai ter mais tempo de televisão e exposição.
O Salles é contra o Centrão. Então ele fala que esse candidato é do Centrão.
Que é do Vavá.
Que é?
Do Valdemar.
Que é do Valdemar.
É, isso.
E aí, o que acontece? Então, tem essa briga para a segunda vaga. Porque acho que o Derrite leva, né?
Também acho.
O Derrite, ele tem uma força, assim, fenomenal.
Palumbo?
Palumbo
pelo novo?
Palumbo pelo novo?
É, mas aí também... Né?
Aí complicou.
Palumbo. Então, mas quem leva a segunda vaga?
Derrite.
São Paulo.
Derrite Prado.
Não, eu tô falando do candidato do...
Todo mundo. O Derrite vai levar.
O cara forte é o Tarcísio. O cara forte é o Tarcísio.
O Tarcísio vai abençoar.
Os dois candidatos do Tarcísio, Derrite e o Prado.
Sim.
Correndo por fora, quem nós temos? Nós temos o do novo, que é o Salles.
E agora que ele falou que é o Palumbão.
E a Marina.
Marina Silva.
A Marina também.
Sim.
Então,
e a Tebet.
Quem vai levar? Vamos perguntar pra nossa Roberts com toda a sua elegância.
Você que manja.
Quem vai levar? A Canhota leva a segunda vaga em São Paulo?
De jeito nenhum.
Não, ela não é.
Nossa, sabe aí, é a
de jeito nenhum. É. Então, jeito e agora? Nenhum. E aí, professor, você que é o homem dos números?
Quem que leva?
Hã?
Marina?
Não, não.
E a Tebet?
A gente colocou...
Os nomes na mesa.
Os nomes na mesa.
Acho que vai entrar Derrite um de direita e um de esquerda.
Não vai.
O cara
vai.
Forte de voto chama-se Tarcísio.
Exato.
Ah, tá.
É o cara que deu a bênção. A dois.
Exato.
Um... que é o Derrite, que foi secretário dele, e o outro, que é esse André Prado.
Perfeito.
E temos também, que é muito querido, que foi muito bem votado, o Salles.
Sim. Salles. Só que o Salles ficou meio fora da turma.
Do baralho.
Então, mas ele já tá entrando.
Ele não foi convidado para os aniversários.
Porque o Salles brigou, o Salles é um cara que brigou com todo mundo, com a imprensa.
Sim, ficou sozinho.
Com o Centrão. Ah, um cara briguento.
Sim.
Mas tá aí, pô, tá aí.
Tá no jogo,
o cara que é forte
tá no jogo.
Aqui no Jardim.
Então, não, mas tá no jogo, tá no
não
jogo.
Sabe nem quem é.
Tá no jogo. Lógico que sabe. Pô. Tá no jogo. E agora?
Eu acho que vai definir muito isso aí, Emílio, são os... É a galera da internet que vai tentar puxar o voto geral, porque quando alguns aqui, nomes fortes da política que a gente trouxe, eles vão fazer um mutirão ali de muitas pessoas fazendo vídeo e escolhendo os candidatos. Então, a gente vai ter muito vídeo e interferência de muita gente de outros estados grandes, fortes, igual você citou aí o Tarcísio, para fechar essa chapa aí.
Porque, a princípio, o cara tinha o Eduardo... E o Derrite.
É isso aí,
então,
são dois grandes nomes.
Dois nomes fortes.
Exato.
Aí. E aí esse Prado entrou...
Foi uma negociação assim. Do Valdemar da Costa Neto, que
pegou
foi falar
vazio.
Com o Eduardo.
E o Eduardo
está aproveitando
suplente.
O impasse do PL, que tem esse impasse, porque ela vai colocar lá no Senado, que você sabe, tem a Marina Silva, e ainda tem, sabe quem? Márcio França.
Cuba?
Márcio França. Para ser vice do Haddad.
Nossa.
Mas acho que não tem.
Não, então, mas estão falando em Tábata. Estão falando em
Simone. Bom, vamos
Simone
agora.
Tebet.
Simone Tebet. Você lembra que a Simone Tebet era de um lado e foi para o outro.
Dois senadores da direita. Anota aí também.
Esse é gordão.
Esse é cravado.
Vai. Dois,
Henrique Palumbo.
Dois da direita.
Palumbão.
Olha lá, hein?
Palumbo é fortíssimo, bicho.
Marina Silva não leva.
Não?
Não.
Desidrata, como você falou?
Desidratar que já está faz tempo. Já.
Não leva o seu umbigo, seu barriga.
Vamos aguardar. O Derrite é assim, né?
Derrite vai.
Tem outra coisa que vocês não pensaram aqui também. Tem quem vai abençoar, né? Que é o seu Jair. Seu Jair.
Não, mas o Jair.
O Jair tá lá, mas ele abençoa.
Deixa eu te falar. O Jair não pode falar, cara.
Mas ele fala no.
Ele
manda
a
carta.
Ele
manda a carta. Ele manda a carta pro Flávio.
É uma bênção e um
soluço. Se o Flávio falar, o Jair me mandou uma carta.
Jair me.
E ele quer
me contou.
Esse e aquele, que ele vai falar. Eu já sei quem ele quer. Você também já sabe. Um é o Derrite, que é alinhadíssimo com o.
E o Zema faz
o Eduardo Bolsonaro tá com o Prado.
Então,
é isso.
Já está a resposta aí.
Pronto.
Pronto.
Não, que é do partido.
Sim, sim.
Ele foi com o partido.
Então, o Eduardo tem força ainda.
Não, mas estou falando do povo.
Ah, não, sim, mas a gente vê que o Eduardo Bolsonaro, porra, foi um dos caras mais votados aqui e ele ainda tem a sua força, né? Então, é o Prado e Derrite-se.
É, o Eduardo Bolsonaro estava com uma camiseta nos Estados Unidos, ao lado do Flávio, que na camiseta tinha o Jair, metade...
É uma fusão.
Uma fusão, né?
Eu
e
vi.
O Flávio, você deve ter acompanhado.
Eles estavam sentados, né, numa mesa, certo. Como se os dois fossem um homem só.
Então, Flávio... mas por exemplo, o Zema. O Zema está fazendo o policial mal.
Tá, ele
bad cop.
É, porque
então, mas
sobrou
por
essa lacuna, porque não tem essa lacuna. O Flávio,
porque o Flávio
não tem
tá
essa
mais
postura.
Moderado.
O Flávio sim, é o Jair moderado.
Exato. Mas será que eles estão.
Então, é um time
combinando? Bad cop, good cop?
Você aponta pra direita, eu vou pra esquerda.
Você sabe que tem isso.
Sim, eu acho que quem faz o gol é um só, então.
Pois é, mas e se esses dois, estão no mesmo time no final?
Não
a
sei,
gente não,
não
sabe ainda.
Então.
A gente não sabe qual é o acordo feito.
Exato, não sabe qual é o acordo, não sabe se vai ser um vice do outro.
Porque você pode ver, ele,
se for,
ele tá, acordo, só indo, ele tá só indo em pauta antipopular, que é o quê? É, diminuir
privatizar.
Esse negócio de 6-1, privatizar tudo. É só. Pega lá, o
só
tem entrevista dele.
Só sim, pauta difícil. Usar, trabalho, né, pra.
É, ele tá indo no...
Na pauta que ninguém, que o outro não fala.
É pauta complicada.
Mas
essa
aqui é a grande realidade? Que, né?
E o Flávio tá fazendo o que o político tem que fazer. Ele tá
exatamente,
fazendo política.
É moderadinho.
É, tá fazendo política.
Sim, tá costurando com a rapaziada.
Ele é moderado.
Então, e agora?
Agora e
vocês não são os bons?
Não, mas é que assim, você não é os judeus.
Eu vejo muita gente aqui.
Você não é o oráculo
como
do
se fosse
Center.
Eu vejo muita gente.
O Sammy tá de óculos, pô. Ele parece uma seriedade.
Tirou o óculos agora, tirou. Superman.
Eu
tô com frio.
Como se fosse o camarote.
Vai.
Falando, ah, é, com muita natureza.
Posso falar uma coisa?
Você não falou do Ratinho Júnior?
A política é uma coisa, é um jogo individual. O Zema, ele corre sozinho no Partido Novo. Se, o alinhamento dele com o Flávio, ele quer ser presidente. Ponto. Por isso que ele pegou essa brecha e fala dos intocáveis. Se o alinhamento vai ser no segundo turno, mesmo porque todos esses pré-candidatos sentaram com o Jair Bolsonaro e falaram, eu vou. E o Bolsonaro falou, vai. E agora a gente vai definir qual vai ser o resultado. Flávio independente, Zema independente. O Caiado também.
Não, você tá enrolando.
Tá. A resposta é cada um tá na sua.
Você tá enrolando.
Cada um tá na sua, Emílio. Cada um com a sua.
Você enrola a gente.
Você faz perguntas que não são objetivas.
Mas a gente enrola a gente. Mas que nem o Emílio falou, a gente não sabe ainda essa questão do good cop e bad cop.
É.
Se daqui a pouco ali na frente...
Mas vamos
gente...
se alinhar.
Exato.
Então, é isso que eu falei. Primeiro turno, cada um por si.
Não, não, eu tô dizendo, a gente não sabe, ninguém falou quem vai ser o vice. E se essa questão, o Zema faz esse papel de combativo que o Jair velho fazia, o Flávio tá fazendo a política, chega ali na frente...
Porque você tem que fazer uma análise.
Junta,
você tem que fazer vice. Então, você tem que fazer a seguinte análise.
Não sabe.
Então, você faz a seguinte análise. Ele fazendo esse papel, a discussão, ela vira da direita.
Isso.
Não tem mais esquerda. Que é o que a esquerda fazia com o Tucano antigamente.
Pautar o debate.
Se vocês não eram nem nascidos.
Sim.
Você era um menino.
Teatro das tesouras.
Você era um menino. A discussão antiga era do mesmo lado.
Isso aí.
E a gente ficava, ah, esse lado não sei o quê. O que está acontecendo? Eles estão... Na minha...
Sim, visão.
Entendi.
Sim.
Só a leitura.
Eles estão deixando a discussão virar só pro lado da... É só a direita que tem.
Ignorando completamente.
Tem o Lula falando umas loucuras lá, né? Que é um discurso que não cola mais. Que não cola mais.
Mas isso aí, Emílio, faz sentido porque eles falam que na política quem pauta o debate é quem tem o controle da narrativa. Então, se você tem o controle da discussão, a discussão fica sendo Zema e Flávio, ninguém tá falando do Lula.
Exato.
É isso que eu tô
falando. Você ignora completamente o candidato ali e é, essa estratégia que é muito boa.
Que é a ideia do Trump, né? É. O Trump fez isso.
Porque o cara se queima sozinho, todo mundo já vê.
Sim. E a eleição passada tinha chapa tênis, que era nem ele nem o outro e dividia. Agora parece que existe esse alinhamento ideológico da direita, bem colocado por vocês.
E a, escolha do Lula só tem ele, só vai ter ele, né, de candidato de esquerda. Só vai ter ele, então... Você tem outras possibilidades, até que... com o Caiado, que a gente tá falando do Zema e do Flávio, aí entra o Caiado e entra até outro, o Daciolo entra.
Glória a Deus, glória.
Meu veremos. Muito bem. Mas isso é uma coisa para você Daciolo, pensar, meu querido.
Eu vou pensar em casa e te trago
gosta muito do
faço a lição
povo de Israel.
Casa.
Traz uma reação. O Daciolo, se eu não me engano. É até bom, agora... se ele for para cá, a gente fala com ele sobre isso.
Vamos fazer, o professor?
Vamos.
O professor está afim.
Estamos a postos.
Então tá vamos para a vinheta do professor, porque começa agora...
Foca! Foca na economia.
Samuel Dana.
Muito obrigado.
Vou puxar
frango.
Molhar o bico. Vamos lá. Seguinte, Emílio, saiu hoje um novo dado do Serasa. Se liga só, 82,8 milhões de brasileiros inadimplentes. Ou seja, metade, mais da metade da população adulta, 50,5%, está com alguma dívida em atraso. Não estou falando de você ter dívida só. É uma dívida não paga. E para entrar como inadimplente, precisa passar de 90 dias. Cada inadimplente, em média, tem 4 dívidas em atraso. O valor, por pessoa a médio, chega a R$ 6.728, uma alta de quase 2% em relação ao levantamento anterior. O número de inadimplentes é recorde, o volume total de dívida é de R$ 557 bilhões de reais. 38% dos endividados falaram que o motivo foi perda de renda ou de emprego. E aí os outros falam descontrole financeiro, gastos de emergência, apoio a familiares. O número preocupa e muito. Por quê? Porque vira uma bola de neve.
Você está falando de pessoas físicas, do Abaeté?
Pessoas físicas. Então, 82 milhões.
Ó, se você me der uma oportunidade no seu quadro tão magnífico,
por favor,
e que você faz tão bem, eu tenho um número aqui também que me assustou.
Fala.
Inadimplente, que você diz é o cara que deve há mais de 3 meses.
É,
ou seja, não é uma dívida qualquer.
Não, é a dívida não paga, porque uma coisa é endividamento.
Então, uma informação aqui, empresas inadimplentes no Brasil. Você sabe quantas empresas inadimplentes?
Algumas
quantas?
Milhões.
Quase 9 milhões.
Ah, não, parou.
É. De empresas.
8,9 milhões de empresas inadimplentes no Brasil no fim de 2025. É isso aí, bichovski.
E aí vira uma bola de neve.
Recorde histórico. A maior parte são micro e pequenas empresas. Dívida de 213 bilhões.
Meu Deus.
O de pessoas físicas, 575 bi. Aí vira uma bola de neve, né? Porque a pessoa está com nome sujo, que isso é nome sujo.
Quase dobrou, hein, de 2022.
Uma em cada 3 empresas está inadimplente.
Quase o dobro de 2022.
Mas aí o cara começa a não conseguir comprar nada, porque não tem mais crédito, aí para o comércio, aí para o serviço, aí não vai no show do Morgado, vira um ciclo vicioso. Então, preocupa muito. E, pegando o gancho do que você falou das empresas, a gente tem o negócio do 6x1. Ó, o fim da escala 6x1 vai acontecer. O deputado Léo Prates, que é o relator da comissão especial que discute o tema na Câmara, afirmou que o presidente da casa, Hugo Mota, estabeleceu 2 premissas inegociáveis. Fim do modelo de 6 dias de trabalho por semana... Primeira coisa. E a segunda coisa é a manutenção do salário dos trabalhadores sem redução de remuneração. O setor empresarial está resistindo, obviamente, e os empresários estão tentando negociar e falando assim, olha, mantém os 6 dias e a gente reduz a carga horária de 44 para 40 horas semanais. E, além disso, eles estão pedindo compensações. Agora, imagine só, você tem uma em cada 3 empresas inadimplentes. O Emílio acabou de citar isso. Com a 6x1, você vai ter que gastar 15%, 20% a mais com funcionário. Funcionário, depois a gente vai perguntar para o Edgar, mas ele é, pelo menos, no setor de serviço, 40% do custo. Então, isso vai ser repassado. E o Hugo Mota, para mim, falou uma tolice. Por quê? Porque ele fala assim, não vai diminuir salário. Vai sim, porque o empresário vai repassar no preço, isso vai dar inflação. Então, você pode até não diminuir o salário nominalmente. Você ganha a mesma coisa, mas o poder de compra vai diminuir. O problema do Brasil chama produtividade. Uma hora trabalhada no Brasil, em média, é $20. Então, o cara gera $20 na economia uma hora de trabalho.
Certo.
Nos Estados Unidos, são $70. O único jeito de você trabalhar menos e ganhar mais é você melhorando a produtividade. Como que você faz isso? Ou com educação forte, ou com tecnologia, ou diminuindo burocracia, ou diminuindo impostos. E isso a gente não faz. Então, a gente está enxugando o gelo e me preocupa muito. Você tem setores que têm funcionamento ininterrupto, né? Farmácia, hospital, segurança.
Então, mas por exemplo, que nem eu
estava
vendo,
o preço.
Os caras de companhia aérea falaram que não dá para todo mundo entrar no mesmo bolo, porque, por exemplo, se tiver um voo internacional...
Exato, já acabou.
Não tem como o cara trabalhar só 8 horas.
E aí?
Sim, ele não pode ter 2 tripulações inteiras no avião, entendeu? Então,
o cara vai descansar dentro do bolo.
Mas de qualquer coisa, vai encarecer, isso é certo. Óbvio. E essa é uma pauta que a direita e a esquerda estão se unindo. Todos os deputados...
É cada eleição.
Porque
eleição,
sabe que 71% da população brasileira aprova o fim da escala 6x1 porque não entende. Não acha entende. Assim, eu vou trabalhar menos e ganhar mais, vai ser bom.
E uma outra coisa também que precisa ser colocada, porque para manter a produção e tudo mais, não vai conseguir. Que vocês deram um exemplo dos aviões aí e tal. Essa galera que vai perder um emprego, e aí? Porque vai ter muita gente que vai perder emprego.
Óbvio.
O cara não vai,
salário alto,
vai reduzir o salário.
Não, reduz. Salário alto vai demitir.
E outra coisa, é o que o Morgado acabou de falar. Você tem alguns lugares que você vai repassar integralmente, porque você já paga o piso.
Exato.
Paga o piso, você não pode diminuir isso. Agora, outros empregos, você vai mandar embora e recontratar mais barato.
É isso aí.
Ou seja, aí o que a pessoa vai fazer, que está ganhando menos, vai fazer bico, aí vai trabalhar mais ainda.
Exato.
Todos os países que tentaram fazer isso, deram com um burro na água.
Ideia de jirico.
Então é mais uma ideia de jirico, né, Morgado, pra gente fazer. A gente é muito bom em ideia de jirico.
Muito bom.
E a última coisa, a última notícia é do cupom. Ontem saiu a ata do cupom. Você sabe que quando o cupom decide, depois de uma semana, na verdade, depois de 6 dias, sai a ata. E a ata veio preocupante. Porque o cupom abaixou na semana passada a taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual, indo para 14,5%. Na ata, pela primeira vez na história, o cupom cita desancoragem das expectativas de inflação, chegando até o ano de 2028. E o cupom mencionou esse dado 2 vezes, o que é um sinal de alerta. O que quer dizer isso na prática? Quer dizer que a gente tem um risco fiscal maior,
certo.
Quer dizer que a taxa de juros vai ficar maior do que a gente esperava e por mais tempo. O cenário mais provável agora é a gente fechar o ano entre 13% e 13,5%. Tinha gente, no começo do ano, falando que a gente ia fechar em 12%, os mais otimistas em 11%. E, obviamente, taxa mais cara, crédito mais caro,
boa, hein?
Fica mais difícil para investir. Só notícia ruim. Emílio, eu fiquei muito chateado em dar esse noticiário, mas era necessário.
É a verdade.
Muito bem, meu querido Samidana. E nós sabemos, o dia do trabalho chegou, não é isso?
Opa!
E o dia do trabalho passou muito rápido, não é isso? Teve quem aproveitou para descansar, teve quem passou em família e teve também quem não conseguiu parar muito, porque a vida não dá pausa para todo mundo, meu querido Zuzuzinho.
E é aí que o corpo começa a dar sinal. Depois de um dia puxado, de muito esforço ou de ficar horas na mesma posição, aparecem aquelas dores, Emilhão, que a gente já conhece.
É isso aí. Nesse corre-corre do dia a dia, o corpo sente, mas vocês já sabem, né? Com o Bang Pro, que está aqui. Ó. Oh. Esse aqui, a dor para e você continua. Bang Pro tem diclofenaco e ação anti-inflamatória 4 em 1. Trata a inflamação, alivia a dor, reduz o tempo de recuperação e age direto no local da dor. É aplicar e seguir com a rotina.
Exatamente. Bang Pro é da AMS, a maior farmacêutica do Brasil, com mais de 60 anos investindo em inovação para cuidar da nossa saúde. É confiança total para quem não pode parar.
E você aí que está acompanhando a gente, está sentindo alguma dor muscular, dor na articulação, opa, ou até aquela dor que insiste em aparecer com mudança de clima? Conte com o Bang Pro. Oh. E segure essa aí, porque tem uma promoção
qual
especial.
Qual é a promoção?
Preste atenção.
Diga
na
lá.
Panvel Farmácias, você vai ganhar 25% de desconto na compra do Bang Pro nas versões gel e aerosol, que são essas aqui, olha. Agora. Só. É só você ativar. Tem um cupom aí chamado Bang Pro 25. Bang Pro 25 nas lojas, pode ser no site, né, que é o panvel.com, ou no aplicativo Panvel, Panvel. Aí você vai aproveitar. Show. Mas atenção, essa promoção é válida até o final de maio e pode ser usada apenas uma vez por CPF. Então acesse agora o QR Code na tela, você que está em tela. Opa. Ou então entre nesses endereços. Não deixe a dor atrapalhar a sua
show,
rotina.
Show, bem pronto.
Samidana,
você precisa
você
passar,
que está dolorido. Eu
estou.
Você vai usar esse
eu
aqui,
quero.
Ó.
Aí eu sim.
Que é o esse anti-inflamatório, é o 4 em 1, esse aqui.
Esse é bom,
ó.
Pô.
Qual que você quer?
Boa.
Ah, o spray é
você
o...
Você quer os dois?
Ah, pode ser.
Você mas o cara é muito... Os dois?
Tá, então vou te dar os dois.
Ele merece.
Ele merece.
Boa. Pedro Dias e Léo Santos mandaram um abraço para vocês da MS que estão assistindo a gente agora neste.
Ah, é?
A MS assiste.
Opa, e o Léo Sanches também, um abraço.
Boa,
abraço.
Valeu, MS. Pedrão, valeu, Léo, estamos juntos.
É isso aí, muito obrigado MS. Aí, pela nossa audiência MS. Qualificada. Por falar em qualificação, temos aqui opa. Agora esta presença ilustre nesse programa.
Quem?
O homem que é o melhor CEO aí da sim. Forbes. Capa da Forbes. Um mito. Roda a vinheta, por favor.
Programa de hoje, o culpado pelo shape da maioria dos marombeiros da América Latina.
Edgar Corona, fundador do grupo Smart Fit.
O cara é engenheiro químico e presidente do conselho da Smart Fit. Ele não é só um corpinho sanado, foi eleito empreendedor do ano.
Acho que um bom líder, eu me sinto que, vamos dizer, como se fosse um maestro de orquestra, né?
Aplausos para o grande Edgar Corona.
Corona.
Que torcida, hein? Tá no shape, hein?
Tá no shape.
O cara tá no shape.
Eu sempre encontro o Edgar aqui na Nation, que é lá onde a gente faz o nosso... Isso tem que fazer, não adianta. Quanto mais velho, mais a Nation é conhecida como a Disney do fitness.
É maravilhosa. Maravilhosa. É
animada, né?
Ela é animada, ela tem todas as máquinas que você imagina no mundo. É como quando a gente é pequeno e chega na Disney.
Exato.
E você fica encantado. Isso. Se você for nessa Nation,
sim,
você fica encantado com aquilo lá de tanta...
É sensacional.
Tanta máquina, tanta coisa hoje. Legal, né? E você é um responsável por trazer essa novidade aqui para o Brasil, né? Você que começou essa história.
Na realidade foi o seguinte, nós fizemos, era uma parceria com o Cariani, soltamos aqui a Nation, aprendemos muito com ele também, e aí na sequência virou um laboratório para todas as empresas do grupo, né? Porque como todo staff, toda a diretoria treina aqui, né? Tem uma máquina nova, saiu um negócio diferente, o que tem de novo, a gente... Tira uma máquina, põe outra. Então, é como se falou, uma Disneylandia que você troca o cenário. A cenografia está sendo mudada a cada instante.
Muito bacana, muito bacana.
E aí o que funciona, que é muito bom, a gente translada para Biorritmo, para Smart e para as outras marcas do grupo, né?
Muito bem. Você foi... Pô, eu estou querendo trazer você, se você faz tempo, desde que CEO. Você foi capa da Forbes lá, que foi o CEO mais importante.
Sucesso.
O que é um CEO importante? É o cara que tem sucesso? O que determina esse título?
Não, aí assim, tinham 10, tá certo, espetaculares. Acho que o Camarote, que é meu amigo, grande também me fez uma homenagem.
Não vem com humildade aqui.
Não,
humildade aqui não tem. Humildade.
Eu acho que assim... como você falou, o maestro da orquestra, né? Você tem achar gente melhor que você e ser aberto a ideias novas. Quer dizer, a gente nunca achar que a obra está pronta, né? Tem que ser um pouco inquieto nesse negócio, né? Quando a gente começou com a academia lá em 96, a primeira coisa era uma disrupção para uma arquitetura diferente, depois iluminação, depois processo de vendas, depois ser roda do mundo, o que tem de diferente que a gente não tem no Brasil que deveria trazer, né? Acho que é bom de... não é fácil inventar, mas é legal você ver o que está acontecendo lá fora e falar, bom, isso funciona e nós não temos no país, né? Por exemplo, o caso tipo da Smart. Como é que você consegue dar acesso à população com aquele formato antigo, aquele não parava de pé? Então, três coisas aconteceram, né? O uso de recorrência, ou seja, não tinha mais aqueles 6 cheques, 12 cheques, 15 cheques, tira o cheque do banco, põe no banco, devolve.
Burocracia
completa que demandava um administrativo gigante. E nós estávamos falando disso, de tornar as coisas mais difíceis, né? Então, mais burocráticas. Tudo que você torna mais burocrático acaba impactando em custo de operação que você repassa para o cliente. A hora que você tirou isso, simplificou o processo, olhando que 80% fazia musculação e um determinado tipo de aula, você fala, pô, elimine tudo isso. Com tudo isso eliminado, eu conseguia fazer um negócio que era um sonho, né? Como é que eu consigo cobrar de uma mensalidade uma nota de R$50?
Uhum.
Que a turma perguntava no Brasil, quando a gente abriu, o cara falou, mas é por dia? Foi, não, é por mês. O cara falou, deve estar alguma coisa errada. Esses caras vão quebrar, tá certo. E funcionou, né? Funcionou por quê? Porque a gente aumentou a eficiência do processo, ou seja, aí vai para fora, vê os estúdios, aí traz os estúdios para o Brasil, que são Velocity, Vidya, Race, etc, etc, e o agregador, né? A gente aí faz um holograma, tá certo, do grupo, e isso acaba influenciando até o próprio mercado, né? Hoje você vê uma profusão de fits, né? Que acaba levando, vamos dizer, a mais acesso à população, muito bom, né? Então, em cada rincão, em cada cidade do Brasil, hoje tem uma academia próximo de alguém que quer praticar atividade física. Então, torna o país mais saudável.
É, porque é importante, né? Principalmente quando está ficando velho. Né? Não pode deixar nunca. Isso tem que fazer todo dia, né, Edgar? Você faz todo dia?
Todo dia. Segunda a domingo.
Tem que fazer todo dia.
Segunda a domingo.
Muscula e aeróbico?
Não, aeróbico pouco.
Mais muscula.
Mais muscula.
Mais
muscula
porque, importante.
Né? E perna, né? Perna, glúteo, tá sempre assim, vou fazer homem, fazer glúteo, tem que fazer glúteo, senão não para de perna, tem.
É, bunda mole,
pra ficar tá mesmo, né?
Sunguinha
não,
legal,
mas você
pega a lombar.
O Sammy.
Pega a lombar. Sabe que uma vez, você tava falando sobre a Smart Fit também, eu e Emília, você deve recordar que a gente vai fazer um conteúdo lá na Smart Fit. Você apresentou pra gente, né, os bastidores, e eu fiquei impressionado que é praticamente uma produtora de televisão lá, de conteúdo. Como é que vocês tiveram essa sacada de criar tanto conteúdo, que você pega hoje o Cariani, que expandiu muito também, né, te ajudou. Qual que é a importância para você?
Eu acho que assim, tem duas agendas. Uma para você informar o teu time, né? Porque como são, né, muitas cidades, as 16 geografias, América Latina inteira, não dá para você chegar a acessar essa turma, vamos dizer, presencialmente. Né? O primeiro evento de empresa que a gente fazia com lideranças, né, tinha 100 pessoas, 70, 100 pessoas. Hoje são 1.500 pessoas no auditório. Né? Então, a primeira dinâmica, que era troca de experiência, de construção de processos, ele deixa de existir para se tornar um processo informativo, né? Porque tem 1.500, você cria as coisas meio à parte. Né? Então, a produtora, vamos dizer, esse contato, esse online, tá certo? Serve para aumentar a comunicação e eficiência da operação.
Edgar, e você sempre fala que, olha, eu olhei as tendências e adaptou para o Brasil, porque o nosso mercado é diferente, com muito sucesso. O que tem lá fora que você está monitorando que ainda não veio para o sistema brasileiro, dado que talvez sua rede seja a maior do mundo, né, em número de academias?
Hoje com 2.100 lojas, a gente é a terceira, quem sabe sendo a segunda. Não é a segunda, porque tem um negócio. Outro dia descobri uma rede no Japão, que é uma derivada de uma rede de supermercado, parecida com uma Osho, por exemplo. E os caras que fizeram academias de 100 metros quadrados, que na realidade era uma Osho,
e virou
uma... Não, mas dentro dela tem uma esteira, uma máquina de musculação. Não, o japonês entra de roupa, faz 5 minutos de esteira, 2 movimentos e vai embora. Então o cara implanta qualquer canto, implanta de badar.
Fala assim,
vai de ponta. Aí o cara tem 3 mil lojas. Eu falei, bom, assim, não dá para isso aqui, vai ter 10 mil e pronto. Né? Já, cada esquina ele montar uma.
Em metro,
né?
Quadrado.
Não, em metro quadrado não, em metro quadrado a gente é a segunda. Né? Tem.
Mas, então, o que você tem visto lá fora?
Acho, Sammy, que tem uma coisa que vai vir forte, que já está acontecendo, que é o recovery, né? O cara, vamos dizer, tem aí uma coisa que a gente olha, que é assim, é tal da pós-treino sauna, né? Sauna de infravermelho, sauna normal, que diz que reduz a incidência de infarto de 50% a menos de doença cardiovascular, recuperações, etc, etc. E aí são duas vertentes. Uma é a banheira de gelo que a turma está usando, que é o recovery, para quem, né, não está fazendo musculação.
Você faz isso aí?
Não, banheira de gelo não, porque eu faço musculação. A musculação é um processo inflamatório. Sim. Você rompe fibra.
Boa. Sim.
Se você entra na banheira de gelo, nada. Você desinflama. Então, você, fiz uma baita de um exercício, depois do seguinte, comi 500 calorias de três lajotinhas. Né? Pronto.
Gostoso o lajotinha.
Você foi bem.
Então, é banheira de gelo e é lajotinha para quem fez musculação. Não adianta comer lajotinha. Tem
lajotinha também, né? No final do treino.
Então, você deveria, sim, ou tomar um banho frio, porque o que acontece? O corpo, quando você não dá aquele choque térmico, mas você vai para um negócio mais frio, ele acaba, vamos dizer, precisando consumir energia para se aquecer. Né? E como é que ele faz isso? Liberando gordura. Então, você não deveria levar menos 5 graus num choque, deveria levar 5 graus num banho, coisa mais... Então, tem aí uma história que é recovery muito forte, crescendo muito.
Crioterapia também, eles falam.
Crioterapia, como é que chama? Cabine de compressão, levando o cara para, como é que chama? Cabine bariátrica, tipo... estamos usando bastante. E acho que tem uma tendência hoje, vamos dizer, dos wearables, né? O pessoal está usando muito. Sim. Anel, UP aqui e tal. A gente começa a controlar.
Esse é aquele UP.
É, monitorar.
É bom isso.
Mas, mas ele é muito controlador, né? Ele é muito bravo esse negócio.
É que eu não olho muito, Vermelho. Eu fico perguntando um monte de coisa, eu não vou responder mais nada.
Para o sono.
Porque ele é feito para profissionais, meu. E é uma inteligência artificial. E ele é feito... por IA, para cada indivíduo. Você tem que responder um monte de perguntas. Tal.
Mas eu acho que tudo isso vai acabar se conectando. Né? Você veja lá fora o que a turma já está fazendo. Já tem lá, vamos dizer, o UP ligado, o cara tem lá a bioimpedância, aí já tem o convênio com o laboratório para fazer os exames de sangue, os biomarcadores, já aí os biomarcadores, né? Já tem lá, vamos dizer, o que você tem que tomar de suplementação, ligado com o teu tipo de treino. E aí uma tendência que, vamos dizer, começa a ter um barulho, que é o tal dos peptídeos, que são aminoácidos, né? Que agem especificamente, uma para acelerar a mitocôndria, outra para mexer no telômero, outra para queimar gordura localizada. Então, tudo isso, tá certo, deve dar uma disrupção bastante grande, e o controle da saúde passa a ser do indivíduo. Os sujeitos estão mais bem informados, né? Então, eu falava, eu preciso... comer melhor, tá certo? Entra no Mounjaro, entra no GLP-1, perde peso, aí não precisa treinar musculação. Então tem aí uma tendência de uma sociedade mais saudável, né?
Que bom. Função
de todos esses recursos. Por que os planos de saúde não entram nessa de diminuir o valor ou premiar quem faz uma academia, quem tem uma vida mais saudável, de diminuir o valor do plano? Por que não existe isso? Um interesse dessas empresas?
Eu acho que tem um problema de regulamentação.
Ah, tá certo? É aí que
eu, assim, eu não posso falar, o Emílio está aqui, pesa, tá overweight e não treina. E o Sammy está lá e fala, não, é a mesma faixa etária, você não pode dar um valor menor no plano de saúde dele que do Emílio. Então, o sujeito começa assim, porque se o cara não tem um incentivo para o cara gastar menos no médico. O cara fala, não, quer ser uma coisa, eu vou lá e pronto, põe no plano de saúde. Então, esse é um negócio que vai vindo contra a gente mesmo, né? Por jeito, não se cuida, não tenta evitar ir ao médico, vamos dizer, se cuidando. Porque ele fala, não sou eu que pago mesmo, é o plano que paga. Aí pede um monte de exame que não precisa, aí o exame não precisa, vem para a conta do plano, e aí o plano fica mais caro.
Mas isso é uma regulamentação do governo, né? É o governo que regulamenta.
Não pode tratar indivíduos diferentes, tá certo? Em condições diferentes, com preços diferentes. Ah, dê incentivo para um, dê para outro. Aí vira uma coisa...
Fica complicado. Edgar, uma outra coisa também, que assim, a Smart Fit realmente é um divisor de águas, principalmente nessa questão de ter populacionado muito o lance da galera querer realmente, nem ser fitness, mas assim, pô, vou fazer um exercício para melhorar a saúde, né? E vocês, dentro da empresa toda aí, tem a Nation, tem a Velocity, tem outras coisas. Eu queria saber, assim, a forma mais interessante que vocês têm de abordar cada público. Esse é o público da Smart, esse é o da Nation, esse é...
Eu acho que, na verdade, vamos dizer, no caso dos estúdios, são tribos, né?
Uhum.
Tem um Velocity, vamos dizer, uma aula de bike, tá certo? Um aeróbio um pouco mais leve, assim, mais assim, divertido.
Sim.
Né? O hot yoga, tá certo, é muito específico, 80% do público feminino, mas difícil, né, de fazer, quer dizer, precisa ter já um pouco de alongamento e tal. Se eu entrar no negócio desse, eu saio de lá para o hospital. Eu não consigo nem entrar para a temperatura que é quente, né? Mas é legal, né? O Pilates é um Pilates também, vamos dizer, intenso, né? Então, mas é para construção de muscular, né? Então você vai criando tribos, né? E a Smart, a gente foi modificando assim, a Smart, isso é uma mudança comportamental interessante. De 2019 para 20, 21, 22. Você tinha lá, quando você começava o Smart, tinha 60, 70 peças de cardio. Hoje você coloca 20. Uhum. Por quê? Porque a turma está muito mais na musculação.
Sim.
E muito mais no treino de perna. Então, assim, nós tivemos que remanejar pessoas, mais gente treinando e muita gente treinando força. Né? Então houve uma mudança de formatação.
Smart, a Smart é boa. A Smart é boa, né? Porque, pô, tem equipamento top.
Essa do Clube Holmes aqui é preço, maravilhosa. Né? Eu treino aqui, essa
Smart
sensação.
É show.
Posso fazer uma questão sobre carreira?
Sim.
Porque eu não tô tão fitness assim. Mas tô firmão aqui na Neg.
Garoto, baleia. Não, precisamos ser lá.
Não, eu tô aqui.
Ele quebrou duas máquinas da
Neg. Ele é o rei da máquina.
Não, eu queria saber de carreira. Edgar, você passou por moda, né? Você teve moda jovem. E eu queria saber em que momento que você decidiu, falou, eu vou deixar a moda e vou seguir no ramo. Porque tem muita gente que começa um negócio, dá certo e segue isso até o final. Quando que você decidiu, falou, eu vou mudar de ramo, eu vou para a academia aqui?
Não, moda era de faculdade, né?
Sim.
Os amigos. Aí depois fui trabalhar em usina de açúcar. Aí eu fiquei...
Você teve usina ainda?
Usina de açúcar, tem plantio de cana... Eu sou engenheiro químico de origem, né? E trabalhei muito tempo dentro dessa indústria. Era na época Copersucar, de um dos refinadores, aí vendia açúcar, café em porta de bar, depois processo
também
industrial.
Também é complicado, né?
Naquela época, Emílio, até a turma deu uma bobeada, porque eles tinham o seu Ferraz de Camargo, que montou a União dos Refinadores, tinha 70 mil pontos de venda cadastrados com entrega diária, quer dizer, ninguém podia competir com ele, tanto que ele massacrava, vamos dizer, as produtoras, porque ele tinha a ponta final, né? Aí a Copersucar, o pessoal se uniu e comprou dele essa refinaria e essa distribuição, né? Inclusive junto com o Café Caboclo, União, Pilão, uhum. Tudo. Ele vendia, lá em 1974, 75, 60 mil sacos de café, tinha 70 mil pontos de venda cadastrados. Então, tem um aprendizado comercial de entrega ponta a ponta, teve um aprendizado lá atrás, vamos dizer, de o que a gente chama de fast fashion, né? Porque a gente primeiro tentava achar o estilista um dia não produzia, falei, não, foi o seguinte, no mesmo corredor de shopping, todo mundo fazia a mesma coisa, tá certo? E vai na 25 de março, compra 90 dias, vende à vista, no financeiro, né? Naquela época de inflação, se fazia dinheiro. Então, não aprendemos esse negócio. Aí, isso aí, usina, comercialização, etc. Aí, um dia, tomei um acidente de esqui, terceira geração da família, eu falei, não vai dar mais para mim, eu estou há 12 anos nesse negócio, não quero começar do zero, né? Tem aí uma disputa política de poder, tudo, saí e era sócio de uma academia, desarrumada, aí foi arrumar a academia, né? Falei, pô, isso aqui, tentei arrumar, não tinha jeito, aí falei, vou fazer uma direito, porque essa aqui...
Que eram ruins as academias na época, né?
Ruim. Não, a minha era ruim, a fórmula era muito boa, a companhia era boa, a Atlética era muito...
Era maravilhosa,
agora a minha era um desastre.
Não, banheiro
minha...
ruim... Era ruim, não vem não que era boa.
Não, a minha não.
A fórmula?
Era ruim. Não, mas, na época, pô.
Mas perto da minha era um
que
luxo.
Que ano isso aí?
Em 1996. Depois,
tô falando antes.
A minha, o arquiteto que fez.
Eu fazia com o Siderley aqui, o peso era de
concreto.
Lata.
De concreto.
Aqui
do jeito, embaixo. Não.
Siderley,
aqui. Sim, claro.
Lata de Neston. Siderley fazia
pois
eu.
Pois é, não tinha.
Aqui na Jardim do Gênio de Lima. Em cima da padaria.
Eu fiz academia. Meu gênio, chama o cara de boneco. Boneco, vem aqui.
Não, com
o
Paulo Serdão.
Não, né? Era selvagem, tem? É tipo Paulo Cintura, não tem? É esse mesmo, cintão aqui, aquela. Isso não, era caro do Paulo Cintura, roupa, camisetinha, tudo.
Lata de Neston.
E peso é tudo enferrujado mesmo. É horroroso.
Né? Era, mas ruim, era ruim.
Mas começou assim, né? Não tem? Depois foi melhorando.
Boa. Ô, Edgar, e na sua.
Opa, deixa eu só fazer um break para. O papo tá muito bom. Vou passar o Instagram do Edgar aqui, ó. Edgar com D, mudo no final, Corona, para você seguir nas redes sociais. Vai lá, Reginaldinho, nosso break só para a rede de rádio.
Presente em São João da Boa Vista, região, e no sul de Minas, a Secoi Urbanismo se dedica a projetos e empreendimentos que valorizam cidades e oferecem qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E aguarde, porque novos empreendimentos estão a caminho. Secoi Urbanismo, porque o melhor da vida é saber que ela sempre pode ser melhor.
Você quer qualidade e rapidez na impressão dos seus materiais gráficos? Tudo isso aliado a quase 50 anos de tradição? Venha para a Gráfica São Joanense. Nós temos cartões de visita, folhetos, folders, etiquetas adesivas, banners e uma linha completa de materiais personalizados para alavancar ainda mais a sua empresa. Gráfica São Joanense, desde 1977, deixando uma boa impressão. Venha nos visitar e fazer o seu orçamento sem compromisso. Praça da Catedral, 112, Centro. WhatsApp 19 99907 2100.
Ligada em você.
95,9.
Grupo PW tem os melhores postos com bandeira Petrobras de São João da Boa Vista. Auto Posto Serra da Mantiqueira, na Rua General Osório 370, com descontos promocionais todas as sextas-feiras. E Auto Posto 14 de Julho, na Rua 14 de Julho 732, com descontos promocionais todas as terças-feiras. E agora, temos lava rápida em funcionamento. E para quem tem cadastro fidelidade, tem descontos todos os dias.
Cafeteria Havana, te faz Dulce. Durval Nicolau, 698. Aberto das 9 às 19 horas. Cabelo saudável, cheiro irresistível e aquele toque da natureza que você ama. A Toque Botânico agora está mais perto do que nunca. Chegou a loja oficial online da Toque Botânico. Sim, todos os seus produtos favoritos direto da fábrica, com preço imbatível e a praticidade de receber em casa. Garanta já o seu kit babosa para hidratação intensa e revitalização. Ou se joga no poder das ceramidas. Cuidado completo com o melhor do Toque Botânico. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja. Loja Toque Botânico. Naturalmente, mais beleza.
A rádio que faz a sua cabeça.
É aqui. 95,9.
Quer abrir no CNPJ e começar a empreender com segurança? Na Circomp, a gente cuida de tudo. Abertura, regularização e suporte contábil. Rápido, sem burocracia e com atendimento humanizado. Fale com a gente no WhatsApp 19 99496-0790. Ou faça uma visita. Rua Antonina Junqueira, 216, Centro, São João da Boa Vista. Atendimento de segunda a sexta, das 7 às 17 horas. Circomp, gestão avançada.
95,9.
Jovem Pan. Ouça Jovem Pan São João da Boa Vista também na Alexa. É fácil. Diga, Alexa, liga Panflix.
Bem-vindo a Panflix. Qual rádio deseja escutar?
Responda, Jovem Pan São João da Boa Vista ou somente São João da Boa Vista.
Reproduzindo São João da Boa Vista 95,9 FM na Panflix.
Aproveite a melhor rádio agora na Alexa.
Jovem Pan. Todo domingo aqui na Número 1 do Brasil. As mais pedidas da programação.
Hit Parade Brasil.
You know it's not the same as you were. Ooh, I love it when you do it like that.
I'm good, yeah, I'm feeling alright.
Hit Parade Brasil.
Indicações,
indicação,
flashback, e o que rola nas paradas mundiais. Eurochart, Top
Billboard. Hit Parade Brasil.
Todo domingo aqui.
Esta é a Pan.
ZYM 649 95,9. 24 horas no ar. Jovem Pan FM, São João da Boa Vista.
Lembra, né? Muito difícil.
Um bi.
Meu
Perdemos
Deus.
Um bi.
Caramba.
Um bi. Perdemos um bi porque, né? Juro, equipe, custo de dinheiro, custo de operação, aluguel que você vai pagando, que você vai negociando aluguel, eu falo, ó, me dá 2 meses aí que eu tô fechado. O cara falou, mas agora já não tá mais fechado. É. Em vez de dar 2, você dou 30%, 70% de desconto, 60%, 50%. E aí você ia, os aluguéis iam ficando mais caros e você não tinha receita, né? Então a coisa foi meio desarrumando. Foi engraçado, foi desafiador.
Caramba.
E com o governo atual, quando os juros estouram, a gente vê o varejo, né? Meu, o cara tem uma loja no shopping, você falou de aluguel, tem que negociar isso daí. Como que foi uma estratégia também das academias smart que você fez, assim, de localização, de comprar o imóvel? O que vocês fizeram?
Eu acho que assim, o Brasil estruturalmente, não é o governo atual, mas estruturalmente ele tem um juro alto. Né? Nós passamos aí por 2, 3, 4 anos de juro baixo. Né? Eu acho que a gente... Né, dado acho que o saldo da Constituição de 88, ele acabou dando excesso de direitos com poucos deveres. O que faz com qualquer governo, seja ele direita, de esquerda, tem um custo adicional de 1%. Né? Não, o cara tem obrigações a cumprir. Então, não tem muito o que fazer. Quer dizer, e por isso, isso acaba, vamos dizer, aumentando a dívida pública, aumenta juros, e nós estamos com isso. E nós temos que jogar nesse negócio. Do outro lado, é um país com uma população grande, está certo, com muito recurso, e ele cresce 1,5%, 2%. Não errando o cenário, ele vai para frente. Né?
Mas a gente estava falando agora, além da questão dos juros, tem a questão da 6 por 1, que vai impactar. É. Assim, a população apoia, mas... Quando a gente olha, não tem milagre. Como que você acha que vai afetar o seu setor?
Nós já estamos com um problema hoje. Acho que, acho que todos os setores estão com um problema de achar gente. Né? Já não estávamos conversando lá com uma reunião com o banco, tudo, e o pessoal falou, o setor de varejo está rodando 100% da básica. Então, e nós temos uma dificuldade maior, porque nós precisamos ter o professor de educação física, é uma obrigação. Né? Então,
sim.
Toda hora tem um trabalho... muito forte de retenção, vamos dizer, de trazer esse cara para a base. Ou seja, já não está fácil. Né? Então, vamos ter que sair. De novo, 6 por 1, vai para 5 por 2, seja o que for. Vamos ter que se adaptar, vamos fazer. Né?
Agora,
não adianta reclamar.
E ir para frente.
Vamos para frente. É, né? Vamos trabalhar e vamos ajustar.
Então, quer dizer, o cara que é bom, o CEO bom, é o cara que resolve o problema. Então, você já deu uma dica. Então, não adianta o cara querer só, eu sou o bom. Não é ser o bom, é na hora do problema, é isso que valoriza o cara que está tocando o negócio.
Entender o cenário, ter um
resolver.
Ter um time bom, você tem que ter uns caras melhor que você lá, quer dizer, Emílio, tanto que eu, assim, o Diogo é melhor que eu. Falei, então senta você na cadeira que você é melhor que eu, toca esse negócio. Né? O time filho. Que está... Nós temos uma turma, o Dani, o Diogo, o Alê, um pessoal que começou com a gente em 2009, 2008, 2007, muito jovem. Então, apesar deles serem jovens, tá certo? Eles têm muito tempo de casa. Né?
Conhece como é que funciona.
E aí a cabeça é melhor, né? Esse negócio de AI, de tecnologia e tal. Os caras estão mais antenados, né? Então, contrata um monte de engenheiro também. Então, mistura um pouco de experiência, de vivência, de tá treinando com o pessoal, vamos dizer. E acho que
capacitado.
E o abrir capital atrai talento, né? Então, a gente consegue, sim, trazer talento, então acaba sendo bom.
É porque olha o tamanho da Smart Fit. É Brasil, México, Argentina, Chile, Peru, Colômbia, Equador, Paraguai, Uruguai, Honduras, Panamá, Costa Rica, Portugal agora e Marrocos. Caramba! Onde é mais difícil trabalhar?
Aqui.
É o Brasil, né? De todos.
O Marrocos.
Onde o governo mais
disparadamente.
O Brasil é o pior.
Acho que é um pouco de origem portuguesa, tá certo? Regulatória. Às vezes o cara fala assim, nós passamos por esse percalço, né? Exame médico em academia. O cara pode fazer uma maratona de 42 quilômetros, tá certo? Sai andando no final de semana, mas tem um risco do cara lá subir numa esteira, caminhar e passar mal, entendeu? Apesar de ter um professor do lado, ter ar-condicionado, ter instalação, ter desfibrilador. Então, são coisas que acontecem, tá certo? De gente bem intencionada, achando que está fazendo um bem e acaba, tornando mais caro para quem pratica atividade.
Isso foi o político. Aqui, a gente até falou do político, foi um político aqui de São Paulo, que ele queria obrigar a fazer um exame, porque todo mundo fala, você tem que ir na academia fazer atividade física, porque é bom para a saúde.
Isso.
E aí, o que, que ele queria? Ele queria obrigar as pessoas a fazer um exame. Tinha que ser obrigatório. Chegava lá, tinha um fiscal da prefeitura, falando, você tem um exame aqui. Quer dizer, ele queria boicotar você ter o direito, exatamente, a fazer a atividade física que faz bem à saúde, que é político, né?
Mas na rua o cara pode correr.
Exatamente. Né?
Sem o exame médico no bolso.
Aí. E aí no final ganha uma banana e fica feliz.
Eu tive caso, na época que era obrigado, o sujeito estava andando, estava na academia. fez o exame médico com eletro, etc., subiu na esteira, caminhando, passou mal, voltou para o médico, falou assim, não estou me sentindo bem, o cara rechecou o sujeito, o cara subiu, desde 2 minutos depois teve um infarto fulminante e morreu. Né? Isso faz 10 anos. Então, ou seja, passou por tudo que precisava passar, mas não consegue diagnosticar. E nenhum médico em sangue, o cara fala assim, você está bom hoje, mas não posso garantir que amanhã você esteja bom, certo? Uhum. Eu estou checando condição, se eu tenho algum problema, eu vou procurar agora. Fazer atividade é um negócio que ajuda, né? O sujeito caminhar, fazer uma musculação, todos os equipamentos muito sofisticados que evitam que você se lesione, né? Então, acho que hoje a gente tem aí professores de educação física formados no Brasil, tem todas as condições para evitar que o sujeito faça sozinho na rua, que é muito pior. É isso, né?
Oi, diga, e a...